Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Estamos todos juntos mais uma vez. É ótimo ter você ao nosso lado, bacana. Antes do programa começar, já estavam sendo feitas um compartilhamento de vídeos, bacana. Porque aí todo mundo fica sabendo daquilo que agrada uns aos outros. É muito legal. Olha, estamos todos aqui juntos com o Rafael Tebas, que vai continuar recebendo, como sempre faz, as suas mensagens pelo nosso Twitter, é isso, né, Tebas?
Exatamente, o nosso Twitter, o Jovem Pan Esportes, esportes com S, né, em inglês, e a hashtag Esporte em Discussão.
Valendo também para o
Instagram.
Exatamente. E o nosso Instagram é @JovemPanEsportesOficial, @JovemPanEsportesOficial. Bacana? Então, para nisso. Então,
será que o Tebas não é filho do Benito de Paula? Não é, né?
Ele é muito parecido.
Mas não importa.
Mas é muito parecido.
Estamos aqui com o Nilson César, que já está avaliando
a beleza
do Tebas e também a história familiar de Benito de Paula. E o nosso Mauro Betting, que está aqui também, e o Vampeta. Estão todos aqui.
Estamos aí, professor. Posso já dar uma boa tarde?
Pode. Deixa eu só dar o telefone para o ouvinte ligar para cá. 28709707 é o telefone para você ligar para cá. 28709707 é o nosso telefone. 28709707. Mas estamos dando preferência ao WhatsApp por vários motivos. Entre o mais importante é que o som será ótimo. Parece que você vai estar sentado aqui junto do Nilson, junto do Mauro, do Vampeta, do Tebas e todo mundo, tá certo? Então o nosso WhatsApp é 931-200-620. 931-200-620, você manda lá, aperta o microfoninho, grava a sua mensagem e nós vamos colocar você no ar. Combinado? E assista o programa, como sempre faz. Se você não assiste o programa com imagem, aproveite e abra o nosso canal no YouTube, que é o canal Jovem Pan Esportes, ou então você coloca YouTube, Esporte em Discussão ao vivo. Pronto! Vai encontrar toda a nossa tropa no ar, ao vivo, para você. Diga, Vamp!
Primeiro eu queria dar os parabéns ao Corinthians, né, pelos 108 anos.
Bem chumbo.
Queria dar pro Velo Clube do Brasil, também, viu, lá de Rio Claro. O Nordoeste de Bauru, né, também.
Isso aí.
E pro meu querido amigo Mauro Betti.
Ele nasceu... aniversário ontem.
Ele nasceu dia 1º de setembro.
Não, 2 de setembro, opa.
1º de setembro, aí o... Que Deus o tenha, o falecido pai dele falou... Não, no dia do Corinthians, não.
Não, o que pode
no ter... dia do...
Não, eu nasci aqui ali do lado, na esquina, na Promatre, 22h45 de 2 de setembro. Mas é provável que o meu pai tenha segurado as coisas.
Nada, se tem teste...
Minha mãe, dona Lucila...
Na época não tinha teste do pezinho. Se tem, você ia ver bater certinho, 1º de setembro. E em relação ao Rafael Tebas aqui também, eu em algumas aventuras minhas nesse mundo da bola,
sim,
em outros tempos, hoje eu estou muito mais comportado, eu fui fazer uma visita aqui na Rebouças, ali na Rebouças.
Tem uma travessa ali.
Eu
conheço lá.
Depois de uma vitória inusitante sobre algum rival muito forte. Eu fui.
Foi 2x2.
Eu não queria. Algum jogo meu aí, eu fui me divertir.
Foi 2x2.
Eu fui me divertir diferentemente.
Relaxar.
Não, como você sempre se diverte.
Relaxar. E eu encontro. Quem?
Quem?
Benito de Paula. Lá. Eu sempre fui fã do Benito de Paula e do assoviacho bacana que morreu, que é o Belchior.
Certo.
Aí encontrei o Benito de Paula assim mesmo, professor. Pros ouvintes que tem câmera, lá, né? Pô, cheio de corrente no pescoço. Eu digo, Benito de Paula, cara, olha só.
Cara,
então,
bacana.
Será que você não nasceu de uma dessas aventuras?
Que é isso?
Rafael Tebas.
Isso, só isso. Tudo isso.
Pelo amor de Deus.
Começamos... E ele tava lá. É pra começar bem assim, olha lá.
Legal. Olha, isso posto, atenção, vamos falar do Santos. Gabigol desencantou. Gabigol desencantou. Mauro, começo com você. Foi uma vitória bacana. Há décadas que o Santos não ganhava do Vasco da Gama no Maracanã.
E que vitória, né?
E que vitória. Deu dizem até que ele não jogou bem. Jogou, eu brinquei, mas mano, três gols e nada
no
mais.
Rio de Janeiro, entregou
três,
nada mais, né?
Três gols e nada mais.
Maracanã.
Para alguns analistas, também de respeito, o melhor jogador em campo foi o Carlos Sanches.
Jogou muito bem de novo, Sanches.
De novo, é.
Muito bom jogador mesmo.
Deu essa lambança toda, essa confusão mas toda, mas o cara sabe jogar bola.
Sim.
E, Mauro, vamos falar do Santos.
Bom, primeiro falar também do Vasco, faz parte do pacote. O Vasco muito mal, né? E numa situação agora cada vez mais delicada. Guardemos o que pode acontecer, mas precisa de uma reação para anteontem o Vasco. E até muito bacana, Vasco e Santos, como qualquer grande clássico brasileiro, mas o Vasco com aquela camisa lindíssima preta, o Santos todo de branco, Maracanã, não tem como não remeter ao milésimo gol do Pelé em 69, quando também era um gringo, né, no caso argentino Andrada, não um uruguaio como o Silva na meta do outro lado, e você tinha uma camisa 10 brilhante como brilhou a do Santos. Claro que eu não estou comparando o Gabriel com o Pelé, mas por favor que se entenda que é uma homenagem bacana que fez o camisa 10, até porque fez um primeiro gol no começo de jogo muito bonito, também com uma desatenção defensiva horrorosa na zaga do Vasco, mas não se tirou o mérito do gol, fez 2-0, fez 3, poderia ter feito 4 quando limpou o Silva e a zaga se recompôs, e deu um passe maravilhoso, uma trivelada linda o Gabriel, para o próprio Santos mandar uma bola que bateu na trave, na mesma meta à esquerda das cabines do Maracanã, onde o Pelé fez o gol no Andrade, a bola bateu na trave, correu por toda a meta, e aí sobrou para a mão do Silva. Dessa vez o Vasco teve sorte, no que tem tido praticamente só azar nos últimos 10 anos, principalmente o torcedor vascaíno, porque muitas coisas mal plantadas em São Januário estão dando nisso, inclusive no sábado no Maracanã, e o Santos fez a partida consistente. 3-0, nunca se pode criticar quem vai na casa do adversário, um colosso como o Vasco, fazer o que fez. Mas é o Santos que vai se acertando, já está chegando na primeira página da tabela, e num campeonato tão inconstante, tão difícil de você prever qualquer coisa, é um time que agora, até porque fora... E por erros também administrativos do próprio Santos, o Santos pode focar mais no brasileiro e pode, o que fez no sábado, fazer mais vezes no brasileiro, não só no Maracanã, não só contra adversário hoje fragilizado como o Vasco, mas contra qualquer time.
Legal. Vamp, falando do Santos, que você gosta, eu sei, você torce para o Santos para que ele faça boas apresentações, você gosta do Santos, quero ouvi-lo.
Gosto do Santos, né? Eu gosto do Santos pelo modo de jogar, principalmente quando há 2 anos atrás tinha o melhor futebol do país. Ia pra cima, né? Agredia. E esse Santos de hoje, né? Com várias mudanças, todo mundo, o Santos tava na zona de rebaixamento, tudo. O Santos vem subindo, né? Com a chegada do Cuca, há o problema aí de relacionamento, houve o problema, né, da incompetência lá de o Santos ter sido eliminado da Libertadores por questões burocráticas. E a discussão do Cuca com o presidente. Mas o Santos dentro de campo volta a jogar bem. Né, ganhar do Vasco no Maracanã, tira o jogo de São Januário que vamos pro Maracanã, que é mais tranquilo, não vai ter pressão da torcida. O Vasco vem e toma 3, e o Vasco só perde, não tá perdendo assim jogos, é 2-1, 1-0, é só goleada. Pegou o Vasco, é 1-2-3, e o Gabriel, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Artilheiro, junto
com o Pedro, né?
Com o Pedro, cada um com 10.
O Pedro tá machucado.
É. Né? Com o Cuca voltou a jogar bem. O Sanches, pra mim, não é novidade, um cara que já joga na seleção do Uruguai há milhões de anos, defendeu a escolha do River, um jogador já rodado, carimbado, veio pra dar esse peso mesmo ao meio-campo do Santos, né? E o Vasco, meu Deus do céu. Vasco, Fluminense e Botafogo, olha lá, o time do Rio de novo, brigando ali com Vitória, com Atlético Paranaense, América Mineiro, Ceará, Paraná, Sport, pra ver quem frequenta lá o ano que vem a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Vasco, que chegou Alberto Valentim, né, chegou com o Zacata na mão, pelo menos, que eu acho que também não dura até o final da competição. Sério candidato a cair, o Vasco da Gama, pelo que vem jogando, e o Santos vai subir. O Santos, eu falei outro dia aqui, o ouvinte, ô Vampeta, aonde é que vai caber esse Santos? Você fala que 6 pode chegar a Libertadores e você coloca o Santos vai chegar entre os 6 primeiros.
Tá bom. E o nosso Nilson? Nilson César falando do Santos, do professor Cuca. Cuca falou, o presidente tá certo, eu tenho que cuidar só do futebol. Ele falou com o nariz atravessado. E porque o que ele disse, ele tem total razão, mas ele é o homem do futebol. Tem que cuidar do futebol, ele sabe disso, mas ficou machucado. Meu caro Nilson César, falando do Santos, diga, Nilson.
Olha, Vanderlei, eu também, eu tinha a mesma opinião que o Vampeta está mostrando agora. Eu falei no primeiro turno, quando o Santos estava lá embaixo. Falei, o Santos tem time para brigar pela Libertadores da América. E é isso que vai acontecer. Tem um técnico competente, arrumou um treinador competente. Esse campeonato brasileiro é um campeonato, olha, me desculpem aqueles que pensam ao contrário, mas é muito difícil um técnico não experiente levar um time, por exemplo, a uma fase decisiva de competição, ou então entre os seis primeiros, sabe? O cara precisa ter muita experiência, porque é um campeonato de muitas oscilações, muito longo. Então o Santos fez muito bem de trocar de treinador, na minha opinião. Já deveria ter trocado na Copa do Mundo, no break da Copa do Mundo, mas fez muito bem de trocar o treinador e está subindo, e vai continuar subindo, e vai estar, talvez, entre os seis, sete primeiros do Campeonato Brasileiro, indiscutivelmente.
Legal, Nilson. E o Rafael Tebas está recebendo mensagem pelo nosso Twitter, o Twitter da Pan, o Esporte da Pan, você sabe, arroba Jovem Pan Esportes, arroba Jovem Pan Esportes e com hashtag Esporte em Discussão. E também pelo Instagram, se tiver uma foto bacana tal, você pode mandar, que nós vamos, nos intervalos do programa, a gente coloca as mensagens que chegam pelo Twitter, mensagens que chegam pelo Instagram, e a gente tenta colocar todas. Não é possível, chegam muitas mensagens, mas de qualquer maneira a gente tenta. E você pode continuar ligando para cá, 931-200-620, 931-200-620, mandando mensagem de áudio, gravando no WhatsApp do Esportes da Pan, 931-200-620. E o telefone, vou conectar já na volta do comercial, 2870-9707, 2870-9707. Você pode ligar para cá, a gente vai tentar ouvir você. Meu caro Tebas, diga.
Mensagens por aqui, o Igor no Recife, né? Gabigol merece a seleção, tá demais. O Osmar no Rio de Janeiro, Vasco é um time menor faz tempo, vai ficar caindo e subindo eternamente. E o Marcos de Campinas pergunta ao Nilson: Nilson, Palmeiras tem chance de ser campeão?
Claro que tem. Claro. O Palmeiras está 6 pontos atrás do líder.
É pouco, e tem razão. Ah, e ainda tem 15 rodadas pela frente. 15.
E tem um confronto direto com o líder.
E 45 pontos, portanto, estão sobre a mesa. Nós vamos falar do Palmeiras já já. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Maré garra, maré força, maré é movimento, é o que São Paulo precisa nesse momento. Maré tem pulso, é uma mulher de ação, luta por São Paulo, maré é superação.
Maré está com a gente, todos iguais por um Brasil diferente.
Maré Gabrilli, senadora 457.
Maré Gabrilli está com a gente, todos iguais por um Brasil diferente.
Coligação Acelera São Paulo.
Não dá pra olhar pra trás, não dá pra errar de novo. Só Geraldo vai devolver o Brasil pro nosso povo. O Brasil é Geraldo, pra uma nova nação. O Brasil é Geraldo, é cabeça e coração. O Brasil é Geraldo.
Geraldo Alckmin, o único preparado para mudar o Brasil.
Coligação para unir o Brasil.
Jovem Pan News.
Senadora Cidinha, 155.
No Senado, o que nós vamos fazer? Vamos fazer funcionar de verdade a Lei Maria da Penha. Que cada ente, cada um seja responsável, seja ele a delegacia de polícia, a defensoria pública, o Ministério Público, tem que fazer valer a Lei Maria da Penha. Porque uma vida sem violência é direito das mulheres.
Senadora Cidinha, Movimento Democrático Brasileiro.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Olá, pessoal. Aqui quem fala é João Dória. Essa é a primeira oportunidade aqui no rádio de explicar o que me levou a disputar essa eleição para o governo de São Paulo. Eu reconheço que alguns ouvintes devem estar chateados comigo por causa desta decisão. Eu respeito esse sentimento. Mas o que me levou a isso foi a possibilidade de ter mais força, condições e recursos para trabalhar mais pelas pessoas. Trabalhar mais, principalmente por aquelas que mais precisam. Agora, vocês sabem por que eu tomei essa decisão. Espero que vocês compreendam. Muito obrigado por sua atenção.
Coligação Acelera São Paulo.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento, Loja E100 e Mil Relax. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, amigos do Esporte e Discussão. O Vanderlei, fala aí, antes de começar a falar do Palmeiras em off pro Nilson aí, falar, dar a opinião dele aí, que o Palmeiras não tem chance de chegar em lugar nenhum, muito menos no brasileiro. Fala pra ele aí, por favor, quebra esse galho, Vanderlei. Convence ele aí a falar isso aí, por favor.
Vou tentar convencê-lo, não sei se conseguirei.
Tô achando que pode ganhar os...
Não, calma, calma. Outro ouvinte, 931-200-620.
Boa tarde, Vanderlei. Aqui é Ednei de Sorocaba. Eu gostaria de perguntar para vocês aí se vocês não acham que, do jeito que tá indo a situação, se o Santos e o Atlético Paranaense vão acabar passando o Corinthians, que os dois hoje estão jogando futebol melhor que o Corinthians. Boa tarde para vocês aí. Obrigado.
Essa é a história que eu falei aí. Tem 45 pontos que vão ser disputados e muita coisa pode acontecer na classificação. Sem dúvida. Olha, um abração pro Maurício Norbiato. Atenção, são aqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, com imagem, com áudio, e a gente, às vezes, pula tanto aqui, não consigo dar o nome de todo mundo, óbvio. Mas olha, Maurício Norbiato, eu falei, canal palmeirense tá aqui, quem mais que tá aqui? Marcelo Neves, brasileiro nostálgico, bacana isso. Bugu, o Rafael Marques, o Daniel Orivaldo, quem mais? O Milton Gouveia. Nossa, gente, tem tanta gente chegando aqui. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Nós todos da equipe de Esportes da Pan agradecemos a você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Você abre lá YouTube, Esporte em Discussão ao vivo, e você nos acompanha. Agradeço em nome de todos os meus companheiros. Atenção, diga, Rafael Tebas.
Mensagens aqui, o Edgar de Maceió. Ninguém segura a máquina alviverde. A tríplice coroa vem aí. Também outra mensagem aqui do Bruno. Quebramos o tabu. Ganhamos da Chape em Chapecó. O próximo tabu a ser quebrado é ganhar do São Paulo no Morumbi. Vamos, Palmeiras, Dali e Felipão. Felipe Melo foi o melhor do primeiro tempo, um dos melhores do jogo. Olha o Felipão aí, o bigode é treinador, o resto é aprendiz.
E o Palmeiras nunca tinha vencido lá.
Sim, na Arena
é isso, né? Nós vamos falar já já. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Ô, Vanderlei, boa tarde.
Quem fala?
É Melk, palmeirense aqui do Brooklyn.
Diga, Melk.
Eu gostaria de fazer uma pergunta pro Mauro Betti, uma opinião, né? O Felipão ontem deu indícios de colocar um time misto contra o Corinthians. O que que é a opinião do Mauro Betti? O que que ele acha? Boa tarde.
Boa tarde. Diga, Mauro.
Não vai colocar um time
Esquece.
Misto. Não, não. Pode fazer o que tem feito muito bem, uma das causas do sucesso. Alterna um e outro. É um time duro, hoje tudo é alternativo, mas até porque os reservas do Palmeiras estão jogando bem, né? Mas time misto não dá nem pra... Aliás, ele botou. Foi a única vez da história do futebol, a gente falou há pouco, em 99, o Vampeta estava em campo. Primeiro jogo da final, que o Corinthians venceu por 3-0, o Palmeiras jogou com 8 reservas, mas é porque na quarta-feira tinha a final da Libertadores contra o Deportivo Cali.
Ontem, o Felipão, depois do jogo, deu uma entrevista. Eu ouvi e vi a entrevista do Felipão dizendo que vai colocar não o time titular. Contra o Corinthians vai jogar o time reserva. Ele foi claro e taxativo dizendo isso. Vamos ver. É aquela história. Uma vez ele fez o Arce enfaixar o pé pra falar que tava machucado. Jesus. Aí ele falou, ah, eu contra o Corinthians, eu vou colocar meu time em reserva. Não, ele não usou a palavra reserva. Alternativo, né? Vou mesclar.
Mesclar. Eu acho que
ele vai mesclar 10 titulares e um que é o primeiro.
Acho que não. Eu acho que vai uns 2-3 titulares só.
Eu acho que
pelo que ele falou, né?
Tudo bem. Eu ouvi o que ele falou. Eu acho que se perguntar pra torcida... A torcida pede pra trazer até o Ademir da Guia em forma.
Porque tem o jogo com o Furacão antes, né? Então tem uma série de coisas, precisa ver tal, tem o secado, enfim. Aguardemos.
Aguardemos. Esse é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Plantão da eleição. O novo governador de São Paulo, Márcio França, fala sobre como trabalhar diferente.
Ser diferente é manter e melhorar tudo que está funcionando. Não parar nada e terminar todas as obras, independente de quem tenha começado. Fazer novos projetos na saúde, na educação e na segurança, com as mudanças que todo mundo quer e você sabe que precisa.
São Paulo confia e avança. SB, PSC, PS, PTB, PV, ER, POD, PMB, EHS, PL, PRB, Patriota, PROS, Solidariedade, Avante.
Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
O Estado tem que ser leal com o delator, mas o delator também tem que ser leal com o Estado.
A gente pode discordar de várias posições jurídicas e ideológicas.
Eu não entendi realmente por que você não vai julgar.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 5:30 da tarde.
É dia de mim nas lojas 100.
Você que passa o ano inteiro pensando em todo mundo, agora é a sua vez. Passe nas lojas 100 e pense em você.
Notebook positivo com processador quad-core, memória de 4 GB, tela de 14 polegadas e Windows 10. Nas lojas 100, só 1.228 à vista. Ou em 12 de 122,80 por mês. É isso mesmo. Smartphone Motorola Moto G6 Play com memória de 32 GB e câmera de 13 megapixels. Nas lojas 100, só 1.199 à vista. Ou em 12 de 119,90 por mês. Aproveite.
Dia de mim, loja 100. Aproveitar dá certo.
Depois eu é que sou truculento, sou tosco. Sabe o Bolsonaro? Pois ele tem o hábito de ofender e agredir mulheres. É isso que você está ouvindo aí? Ele chamando uma repórter de idiota e analfabeta. Sabe o som?
Você é uma analfabeta.
E no Congresso Nacional, então, ele disse a seguinte barbaridade a uma colega. Jamais ia estuprar você que você não merece. E ainda chamou de vagabunda.
Vagabunda.
Pensa nisso. Gostaria que a senhora, sua mãe, a sua filha fosse tratada assim? Bolsonaro, cara, olha, sem comentário, hein?
Jovem Pan News.
Sou o único candidato a deputado federal do PSDB no ABC contra o PT. Daniel Córdoba, 4540, adoro governador.
Sou Tereza, mulher que disse não à corrupção e derrotou o Collor. Contra privilégios e a favor da escola em tempo integral, Tereza Collor, 4560.
Novas conquistas para Ribeirão Preto e região. Sou Samanta Duarte Nogueira, federal, 4545, com o Geraldo e Dória.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.
Vanderlei Nogueira, olá, Nilson César, Vampeta, aqui Antônio Carlos de Suzano, um abraço a todo mundo aí da bancada, corintiano, hein? Esse ano não sei não, vamos ver o que vai dar esse ano, né? Vamos ver se a gente ajeita o time pro ano que vem, né? E vamos pra cima, agora o São Paulo não vai ser campeão não, hein? São Paulo tá marcando toque, hein? Hashtag partiu pra cima.
Danielo da Pompeia, São Paulino. O Vanderlei, ontem o juiz foi muito rigoroso no lance do Diego Souza. Mas no frigir dos ovos até que o resultado foi bom. Sidão, Edmar, Akshaylon no mesmo time, meu filho. Até que um ponto tá bom demais. Um abraço a todos e parabéns pelo trabalho.
Obrigado. Um abração para você e para todos aqueles que nos acompanham. Nós vamos fazer uma perguntinha rápida só para não passar ao largo, porque nós temos que falar ainda do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, tem muita coisa aqui. Mas olha, três indicados para o prêmio da FIFA: o CR7, o grande Cristiano Ronaldo, o Modric e o Salah, do Vampeta. E depois de 12 anos, o Messi não foi nem relacionado, não está entre os três. Justo ou injusto? Então, uma pitadinha rápida sobre esse assunto, começando com o nosso Mauro Betting.
O Messi poderia estar se o Barça tivesse passado pela Roma, né? Aquela derrota foi muito dolorida, ele foi o melhor em campo nos 4-1, depois apanha de 3-0, acabou ficando fora. Ele fez mais uma temporada espetacular, uma temporada messiânica pelo Barcelona na Espanha, né? Então na Liga dos Campeões, e claro, não fez uma grande Copa, como o Cristiano também não fez, mas foi fundamental para o tricampeonato da Europa do Real Madrid. Como também foi fundamental o Modric, e com um detalhe a mais a favor do Modric contra o Messi. O Modric fez uma baita Copa do Mundo, foi vice-campeão mundial, muito pela Croácia, muito por conta do Modric. E o outro, Salah, fez uma temporada absurda, espetacular. Na Copa não podia fazer grande coisa, mas já levou o Egito até lá, como já destacava por meses o nosso Vampeta. Agora, a temporada dele foi sensacional, só não pôde ser maior em Kiev, porque com 29 minutos saiu machucado no ombro esquerdo naquele choque, entre aspas, com o Sérgio Ramos. Então assim, o Salah não tem o que se discutir, Cristiano Ronaldo para variar não, temos que lamentar que o Messi não tá, mas tem um cara que pode merecer até ganhar hoje, esse ano, é o Modric por tudo que fez, principalmente na Copa do Mundo.
Bom, para você então, a ausência normal do Messi, normal. E o nosso Dói, Nilson? Normal. Diga, Nilson.
Ah, o Messi é o concurso, né? O Messi é diferente dos demais, né? Inclusive em relação ao Cristiano Ronaldo, eu sempre achei, vou continuar achando, muito mais jogador que o Cristiano Ronaldo.
Concordo.
Acho que não dá nem para comparar, né? Mundo, daqueles que eu vi jogar até hoje é Pelé.
Que é de outro planeta também, de outro galáxia. Planeta,
de Pelé, Maradona e Messi.
É isso.
Os três que eu vi jogar, Pelé, Maradona e Messi estão aí entre os três melhores do mundo. O resto é tudo isso. Do planeta Terra.
Isso.
Esses três são... Aliás, falavam isso em relação ao Senna, nunca mais esqueço disso. Aquele Domingos Piedade, lembra dele?
Lembro.
Domingos Piedade, que comentou Fórmula 1 aqui na Jovem Pan. E o Domingos em 86 me falou assim, ó. Olha, tem um monte de piloto aí, né? Mas tem o Ayrton Senna. O Ayrton Senna é extraterrestre. O resto é do planeta Terra. A mesma coisa a gente pode falar em relação ao Messi.
Ao Messi.
Mesmo assim, mesmo com a temporada que fez, eu colocaria o Messi e não o Salah.
Entendi. Ah. E o nosso Vampeta? Salah é mais 10.
Não, mas aí não. Aí vai dar Modric. Ah. Ele já foi melhor da Europa.
Da agora, Copa do Mundo.
Copa do Mundo, melhor da Europa, Copa do Mundo. E... Cristiano Ronaldo joga com o Modric. Ah, foi campeão da Liga dos Campeões. Modric também foi. Ah, foi três vezes. Ele também foi. E é o cara que leva a bola pro Cristiano Ronaldo. Então vai dar ele. Ninguém aguenta mais votar no Messi que Cristiano Ronaldo.
Aliás,
todo mundo eu torce... aguento votar.
Não, todo mundo, não, os dois.
O Messi é, como disse, mas todo mundo quer. É o concurso.
Mas todo mundo
o
quer.
O nome outro. Do troféu devia chamar um prêmio The Best Lionel Messi, que ganha muitas vezes o Cristiano Ronaldo e pode ganhar até mais. Mas esse ano. E, gente, acontece, o Pelé, que é o Pelé, não ganhava, até porque não havia, mas se houvesse premiação todo
não
ano.
Não ia ganhar todo
ano. Ele não ia ganhar todo ano, acontece, até porque tem vezes que você tá machucado, tem vezes que outro cara jogou um pouco mais. Uma tô falando do Pelé.
Não, muito boa.
Não, claro.
Aliás, achei deselegante a atitude do Cristiano Ronaldo.
Sim, sem dúvida.
Não ter ido
e na principalmente pro companheiro
jogava
dele
com ele,
no clube.
Jogava com ele no Real. Não foi na entrega do troféu do Modric e o
melhor da UEFA.
E o seu assessor, aliás, o seu empresário, falou um monte de bobagem.
Sim.
Falou um monte de besteira questionando o prêmio do Modric.
Olha, e entre as mulheres, a Marta está entre as três pela 14ª vez.
Impressionante.
Pela 14ª.
Não tem vez. Nenhuma premiação da FIFA, ninguém que consiga fazer o que faz a nossa Marta.
Que faz... E sem apoio, né?
Não,
diga-se, isso não vamos nem conversar. Atenção, vamos falar agora do Corinthians, que não deslancha. O Corinthians não deslancha no Campeonato Brasileiro. Vamos começar com o Vampeta? Diga, Vamp.
É, imaginando tudo que aconteceu com o Corinthians durante o começo do ano, né? Eu tava vendo assim, pra ganhar um Campeonato Brasileiro é duro, é difícil pra caramba, né? A gente fala sempre, monta aí 5, 6. Esse ano acho que vai ser isso aí. 5, 6 clubes brigando, mas quando começa sempre 2, 3, principalmente o futebol paulista chega com muito mais força. O Corinthians é o atual campeão brasileiro, bicampeão paulista, mas não pode ganhar tudo, né? Jogou muito mal algumas partidas. E as últimas duas partidas do Corinthians, diante do Colo-Colo e diante do Atlético Mineiro, foram bem. O Corinthians começou bem contra o Colo-Colo, tomou um gol, aí deu uma caída, fez o segundo gol, buscou insistentemente pela Libertadores e não conseguiu, eliminado. Aí, três dias depois, vai enfrentar o Atlético Mineiro, que não ganhou o Brasileiro desde 71. Começa um jogo numa preguiça desgraçada, o time do Atlético Mineiro. O Corinthians jogando bem, todo quebrado. Você tem ideia que a cozinha do Corinthians foi toda mudada, né? Outro dia, se a gente via Balbuena, Henrique, campeões brasileiros, né? Via o Arana de um lado, o Fagner do outro. Aí, no sábado à noite, no gol, volta que ele e o Cássio ali tá no mesmo patamar. Lateral direito, Mutuan, Marlon, Léo Santos e Danilo Avilar. Meio campo, Gabriel e Jades, Gabriel e Ralf. E na meia, o chileno. Araújo. Aí Pedrinho de um lado, Roger e Romero. Olha o time do Corinthians. Mudou em três dias, assim, em três dias depois de sair da... E aí jogando bem o primeiro tempo, o Atlético Mineiro numa preguiça, o Corinthians mandando no jogo, faz 1-0 num gol que até o pessoal falou que foi gol contra do Vitor, né? Mas se o Pedrinho não chuta, não bate nas costas dele também. Daqui a pouco toma um gol de pênalti e aí voltou de novo. Jogou nada. O Atlético poderia ter virado. Eu acho que o Corinthians vai ficar ali, ó, brigando ali, naquela posição. Perde, ganha, sétimo, oitavo. Tem que beliscar uma vaga para Libertadores. Tem duas possibilidades. Ou pelo Campeonato Nacional ir para uma pré-Libertadores, que não entra direto, que são 4 jogos, ou buscar pela Copa do Brasil. E é essa a situação do Corinthians daqui pra frente, pelo plantel que tem.
Diga, Tebas.
Mensagem no Twitter aqui, o Bruno, né? Abraço pro Nilson César, melhor narrador do Brasil. Eu era torcedor do Palmeiras, mas acabei de ouvir o próprio Nilson falar que o Verdão seria campeão de tudo. Me resta mudar. Vai, Corinthians! Esse é o Bruno Gustavo, lá de Fortaleza. Mandando um abraço pro Nilson César também.
Ai, meu Deus do céu.
E outras mensagens por aqui, o Jorge, São Paulo, capital. Inacreditável. O prêmio perdeu credibilidade. Romero não está nem entre os três, lamentável. E também o Otávio, tem que massacrar o Corinthians, tem que ir com força máxima. Vamos lá, Palmeiras.
É injusto, porque o Nilson ontem acertou o resultado do jogo do Morumbi.
É, mas é que eu fiz várias alternativas.
Eu tô tentando dar uma força pra você. Você tá sendo sincero.
Uma vez você se superou, acho que foi.
Olha lá, olha lá. Essa hora que tá mostrando aí a imagem, essa hora eu tava no 2-0.
Eu acho que é fake.
A hora que eu subi na cabine, eu achei que ia ganhar o Fluminense. Passou a abertura da jornada, eu falei que ia dar empate, Deus. Entendeu? Quer dizer, eu tava acertado.
Mas nada supera uma vez, acho que foi no Allianz Parque, o Nilson mudou o resultado 3 vezes no mesmo comentário.
É legal.
Ah, o Palmeiras ganha, o Palmeiras empate, o Palmeiras perdia. Assim, no mesmo comentário.
É, mas aí numa
entrevista no Gatinho.
Claro.
Olha, então eu vou atender. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. Marco do Imirim.
Diga, Marco, queremos ouvi-lo.
Vanderlei, você tem todo o meu respeito. Queria mandar um abraço pro Tebas Vampetinha, Estímpulo Romero da Silva, Vampeta Segunda Divisão e Nilson César Pé de Sorvete. Um abraço, Mauro César. Um abraço.
Pé de Sorvete.
Um abraço. Atenção. Alguém quer falar mais do Corinthians? Nós temos mensagem chegando?
Tem mais mensagem sim aqui.
Diga, Tebas.
O Lucas na Pompeia. Contra o Freguês, não pode pôr time reserva. Aqui tem elenco. Vamos atropelar o Corinthians. Outra mensagem aqui do Carlos, também na Pompeia. O Corinthians não dá com esse técnico. Fora os Marlós.
Eu vou atender o ouvinte depois pelo nosso WhatsApp também. 28709707. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Já é o senhor Enzinho São Caetano.
Diga.
Oh, sou solidário aos palmeirenses que ligaram aí, em relação à pergunta que fizeram pro Nilson, que o Palmeiras tem chance de ser campeão brasileiro. Estamos perdidos, hein? Um abraço.
Olha, já temos o ranking. Vou até mostrar o ranking para você. Nós vamos falar agora do São Paulo e na sequência, vamos falar de tudo, mas é que vamos falar também do São Paulo que jogou ontem. O ranking nesse momento apresenta, foi feito durante a madrugada pela comissão, são 18 pessoas, eles não se entendem. Mas Felipão em primeiro lugar, em segundo lugar Aguirre, é pelo que está acontecendo nas últimas horas. Felipão em primeiro lugar, Aguirre em segundo, professor Cuca em terceiro e Loss em quarto lugar. Esse é o ranking que foi feito essa madrugada. Amanhã é outro dia. Por enquanto, é isso. Há reclamações, o Wilson, por exemplo, está reclamando. Eu sempre passo o endereço, Piazza San Pietro, número 1, Vaticano, Senhor Francisco.
Diga. O ouvinte acabou de falar aí sobre o Loss. E eu concordo com o ouvinte. Às vezes na vida da gente é muito importante você dar um passo para trás, é para depois dar três ou quatro à frente. Então, isso ocorre com o Lozzi, com o menino do Flamengo, me ajuda aí, Mauro.
O Maurício Barbieri.
O Barbieri do Flamengo. Tanto o Lozzi como o Barbieri. São dois jovens, promissores. Os caras podem um dia se tornar técnico do Corinthians, do Flamengo, mas com mais maturidade. Olha o que fez o Rogério Ceni. Deu um passo para trás, foi dirigir o Fortaleza, o time dele é líder da Série B do Campeonato Brasileiro, pode subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, quer dizer, ele deu um passo para trás para dar três ou quatro à frente. Então, é o caso dos dois atuais técnicos, tanto do Corinthians, tanto do Flamengo. Acho que nenhum dos dois, neste momento, estaria gabaritado para dirigir tanto Corinthians como Flamengo.
Bom, nós vamos. Temos mais um ouvinte, né? Eu estou preocupado com o tempo só porque vou explicar. Porque você sabe que o programa começa agora às 12h45 em função do horário eleitoral, horário político eleitoral. E o nosso Camisa 10, que começava normalmente ao meio-dia, começa às 12h25. Só para você também se posicionar e já colocar na sua agenda. Então, o Camisa 10 começa às 12h25 e às 12h45. Começa o nosso esporte em discussão. Então, por isso que eu estou um pouquinho preocupado com o tempo, para a gente não deixar de falar tudo que nós temos que falar aqui ao longo do programa. Vamos ouvir.
Bom dia, Vanderlei. Luiz de Santo André. Nilson César, você não viu o Zico jogar, nem o Sócrates, né? Você está de brincadeira. Falar que viu o Pelé, o Messi, Cristiano Ronaldo, o Messi não engraxava a chuteira do Zico. Vai, Corinthians!
Jesus do
Perfeito
céu.
Perfeito o registro.
Jesus Olha, do céu.
Bota aí, ouvinte. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Rogien, do Planalto Paulista.
Diga, queremos ouvi-lo.
Tudo bem, Vanderlei?
Bem, obrigado.
Vanderlei, é o seguinte. Por favor, pede aí para os componentes da mesa o parecer de todos eles. Quem falhou ontem foi o Anderson Martins ou esse glorioso goleiro que o São Paulo contratou, chamado Sidão.
Nós vamos falar do São Paulo agora, porque o São Paulo empatou o jogo e culpou o juiz. Então nós vamos falar rapidinho sobre o líder, que ontem jogou no Morumbi contra o Fluminense e empatou. Deixa eu começar com o Nilson, que acompanhou e transmitiu pela Jovem Pan. Diga, Nilson.
Não tem que culpar o juiz coisa nenhuma. O Diego, aí fica a discussão. Merecia um amarelo ou um vermelho?
Para mim,
um
amarelo.
Na interpretação do árbitro, foi vermelho. Na interpretação do árbitro, estava pertinho ali do lance, foi vermelho. Depois eu vi na televisão, também achei exagerado o cartão vermelho. Depois que eu vi o lance na TV com calma, achei exagerado o cartão vermelho. Mas ele interpretou e acabou. Oh, quem não deveria ter feito é o Diego. Uai, vai meter lá o cotovelo do cara, eu sou machão, vou intimidar você porque eu sou experiente. Então meto o cotovelo, vou intimidar. Ah, peraí, pô, esses caras eles jogam contrário às suas equipes. Então, e o resultado acabou sendo um resultado justo. O Fluminense meteu duas bolas na trave, o Fluminense meteu. Então, se tivesse que ter um vencedor no jogo de ontem, seria o Fluminense. Só não venceu porque, tecnicamente, é muito fraco. Se o São Paulo tivesse encontrado ontem um time de maior qualidade técnica, teria perdido o jogo.
E o nosso Mauro Betting?
Passa a impressão de que tenha faltado ousadia para o São Paulo desde a expulsão do Diego Souza. Dá para discutir muita interpretação. Eu teria dado amarelo. Para mim, ato mais hostil do que um
atitude antidesportiva.
Exatamente. Tipo, um sai para lá absolutamente desnecessário. Então, porque uma agressão. Eu daria primeiro cartão marrom para o Diego Souza, por burrice, por juvenalice, né? Não tinha que fazer aquilo. 34 minutos, bola ali atrás e tal. Entendo o que o árbitro fez, embora eu fizesse diferente. Eu daria amarelo e ponto final, segue o jogo. Agora o São Paulo já estava com problemas sem o Nenê, sem problemas com o Everton, com um a menos, ainda mais esse um a menos, sendo um jogador tão importante, goleador e experiente, embora não tenha sido como o Diego Souza. E aí faltou talvez mais ousadia para o Fluminense buscar algo. O São Paulo fez o que poderia, deu uma recuadinha e tal, tomou um gol de uma infelicidade que a gente vai discutir de quem foi a falha maior, mas houve das duas partes sem dúvida. E aí, com um lance de raça, de qualidade, claro, do Regis e da presença do Trelles e mais alterações acertadas, tem sido muito feliz também o Aguirre ao mexer o time. O São Paulo buscou 1-1, quase leva o 2-1, compreensível para o momento de hoje. Você estava com 1-0 desde 34, mas ao final do jogo, dava para o São Paulo ter feito mais pela liderança, pela sua casa cheia, pelo momento que estava estava no Fluminense, e o Fluminense com um a mais poderia ter sido mais feliz ou poderia ter sido um pouquinho mais ousado. Não é nenhum mau resultado nunca para nenhuma das equipes, até porque é um grande clássico São Paulo e Fluminense, mas fica a impressão para cada um dos lados e pelos momentos que vivem que poderia ter sido melhor.
Vamp, queremos ouvi-lo, Vamp.
Em relação ao líder, já jogou sabendo o resultado do Flamengo, né? Que foi pela manhã.
Tomou uma pancada.
O Flamengo tomou uma pancada do Ceará. O que se esperava? Aumentar mais ainda em relação ao Flamengo. Aumentou. Em vez de 3, aumentou um ponto. Mas não aumentou em relação ao Palmeiras. Né? Deixou o Inter ali.
Ficou a mesma coisa.
Com o Inter. Né? E em relação ao jogo mesmo, o Fluminense poderia ter saído com a vitória. Né? Um lance de bola na trave. Outra ali, só em relação ao gol que o São Paulo leva, né? O São Paulo começou a pegar no pé do Sidão e o Márcio, o Espímpolo, tava atrás do gol, onde o Sidão gritou que a bola era dele.
A hora que começou, falou, não é mais.
É, aí tem aquilo. É minha, a bola aí, camisa, não é mais.
Não,
quer dizer, você tá pegando no pé. E as coisas não é fácil no Campeonato Brasileiro. O Fluminense é um time ruim, é um time de jogadores que vêm, de outra equipe que não foram aproveitados, jogadores que estão subindo a base. Mas o São Paulo teve dificuldade, como outras equipes têm também. O próprio Inter, que é o segundo colocado, ganhou do Paraná num gol de falta aos 48. No domingo de manhã, com o Beira-Rio também com mais de 50. O São Paulo teve dificuldade contra o Paraná, teve dificuldade contra o próprio Ceará. E ontem com o Fluminense também. Não é nada fácil.
Legal. Olha, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Enfocando mais a reclamação do São Paulo. O Mauro, o Nilson e o Vampeta já falaram sobre esses escorregões, mas sempre que uma rodada no Campeonato Brasileiro termina, a gente ouve, todos nós ouvimos, é possível ouvir protestos, reclamações, desabafos chorosos dos dirigentes pelos, entre aspas, pelos absurdos erros de arbitragem. Isso a gente ouve, todos nós ouvimos aqui, de todas as equipes, especialmente as grandes equipes que, quando a coisa não vai bem, sempre procuram um atalho aí. É verdade, existem muitos erros mesmo. Mas eu só queria lembrar que houve uma reunião antes da competição para a implantação do VAR, do árbitro de vídeo, que liquidaria todos os problemas? Claro que não. Mas evitaria e poderia corrigir muitos erros da arbitragem. Por exemplo, ontem, depois da chiadeira do São Paulo, se tivesse o VAR, o árbitro ia analisar o lance e poderia confirmar o cartão vermelho ou apagá-lo e mostrar o amarelo. Não teve o VAR. Por quê? Qual foi a alegação? A rica CBF disse que não tinha dinheiro para pagar a conta. Cerca de 50 mil reais para cada clube. Acho até que é uma super valorização do serviço, porque existem alternativas aí mais baratas e que poderiam funcionar. Mas não importa, porque eu não sou especialista em licitação. O que eu queria dizer é o seguinte, que ela é rica, poderia pagar a conta, a competição é dela. Ela deveria ter uma grande preocupação em diminuir as injustiças na competição. Ok, clubes de futebol aceitaram isso mansamente. Inclusive presidentes que estão reclamando de erros crassos da arbitragem. Esses dirigentes, se eles cometessem menos erros nas suas gestões, com demissões absurdas, contratações absurdas e gastos absurdos, tem time aí que está pagando para 3, 4 técnicos todo mês. Tem um trabalhando e 3 que passam no caixa todo mês para receber suas multas contratuais. Se eles tivessem mais cuidado, eles poderiam também colaborar para pagar a conta. Enfim, se o VAR tivesse sido implantado, os erros seriam menores. Não liquidaria tudo. E, olha, eu vou falar um negócio aqui, tomara que não aconteça. Não é loucura achar que o título brasileiro pode ser gerado por um erro grave de arbitragem. E se isso acontecer, tanto a CBF como o clube prejudicado, ambas as instituições, vão jogar o árbitro e seus auxiliares pela janela e vão esquecer totalmente que eles poderiam ter implantado o VAR e diminuído o grau de injustiça, porque na época eles alegaram falsamente excesso de despesa. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Se Sou o Fábio Palácio. Quero fazer o Grande ABC voltar a crescer com menos impostos e mais empregos. Vote 5505.
Segurança eu entendo. O crime se combate com coragem e experiência. Veja quem sou no Facebook, delegado Maurício Freire, 5538.
Lucila Calda, 5552. Defendo adolescentes fora da rua, educação integral e profissionalização dos jovens. 5552.
Alô, base. Descendo agora da nave. Pronto para dar o primeiro passo em Marte.
Ai!
Base, deu uma fisgada na perna.
Ai. Somos conquistadores por natureza. Mas uma dor não pode interromper nossas conquistas. Chegou o Mil Relax com 3 ativos. Relaxante muscular, analgésico e cafeína. Para potencializar a ação analgésica. Dor muscular? Mil Relax. A dor para. Você conquista.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Com Lula, o Brasil era diferente.
Esse povo sorria, esse povo comia, esse povo trabalhava, esse povo recebia salário, esse povo estudava. Vocês sabem que nós fizemos o Brasil melhor durante 12 anos. E isso é possível a gente devolver pro povo.
É o Lula, é o povo, é o Brasil.
Eu sou Fernando Haddad, vice-presidente de Lula. Vamos juntos trazer o Brasil de Lula de volta. Vamos fazer o povo feliz de novo.
Coligação, o povo feliz de novo. PT, PROS, PCdoB.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan.
Jovem Pan.
Vamos trabalhar para mais oportunidade de emprego. Com Dória, governador, e César, 45222.
Vou trabalhar pelo agronegócio e pela avicultura, gerando assim novos empregos. Gonzaga, 45245.
Acredito na política como meio de transformação da sociedade. Sou advogada atuante na área da educação. Peço seu voto para deputada estadual. Carolina Pontes, 45600.
Suplicy Senador 131.
Mais um dia. Há tanto para se fazer. Mas depois de 40 anos de vida pública, a gente sabe que nada é fácil. Nem sempre as coisas saem como queremos. Mas sinto cada vez mais disposição para continuar. Será que vale a pena toda essa luta? Claro que vale. É isso que dá sentido à minha vida e faz a gente andar para frente.
Volta, Suplicy. O Senado precisa.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você. Oferecimento Lojas 100. Solução completa nas lojas. Preço, crédito, entrega e montagem de móveis. Ainda bem que tem Lojas 100.
Boa tarde, Vanderlei. Um abraço. Aqui é Rodrigo de Fortaleza. Queria dizer que escuto vocês todo dia no caminho para o trabalho, sou palmeirense. E olha, não brinque não com a chegada do Filipão, viu? Perigoso a gente arrastar os três campeonatos. Valeu, um abraço, Mauro Beto, Verdão.
Aço. Opa, então nós vamos falar com os ouvintes da PAN agora, vamos tratar do Palmeiras e você pode continuar ligando para cá. Vou atender o ouvinte aqui, o Tebas vai trazer as mensagens dos nossos ouvintes. Alô, alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É Alexandre, é de Cumbica.
Diga, Alexandre.
É palmeirense. Eu quero falar para esse Mauro Betis aí, que tava apaixonado aí pelo esse Roger Machado. E aí, Mauro Betis, e aí, como é que tá o Palmeiras agora? Tá ruim?
Mauro, o povo pergunta.
Olha, respondendo também o Mauro Betis, o Mauro Sevilha também, um grande clássico da Luz. É, e falando de luz também, não de escuridão, eu gostava muito, e gosto muito, respeito muito o Roger Machado, mas o Filipão no Palmeiras, insisto, não o traria. Entendo a saída do Roger Machado, não era o meu nome escolhido, preferido, o Filipão, mas é como meu pai. Pensando, não meu pai em específico, mas o pai de qualquer um. A gente chega atrasado, a gente discorda do que ele fala, do que ele faz algumas vezes e tal, mas é meu pai. E o Filipão, por nós, palmeirenses, é um pai, como foi o Oswaldo Brandão, como foi também, e ainda é o Vanderlei Luxemburgo. Não queria o Vanderlei, não queria o Filipão. E de novo, o Filipão, como pai, no final, o pai sempre tem razão. E tá dando muito certo até agora. E torço, evidentemente, de coração, como eu e como meu amigo também, para que o Filipão seja feliz. Agora é mais infeliz quem começa a pegar as coisas antigas. Eu achava que o Roger Machado era o melhor treinador sobre o Palmeiras, entendi a sua demissão, não teria trazido o Filipão, mas isso está acontecendo, como muitas vezes acontece no futebol e na vida. Agora, se toda vez a gente for pegar uma coisa do passado, jogar na cara, barrar a chupa, eu acho que você vai ser infeliz em vez de celebrar a ótima campanha do Palmeiras.
E ele, como é um pai... É bom que ele corrija o filho, Felipe Melo.
Como ele parece já ter feito, que jogou muito bem o Felipe Melo ontem e na bola. E respondeu pela bola, não pela boca. Ele fazendo isso é um jogador que pode continuar como titular do Palmeiras. Talvez não em Libertadores, mas pode continuar como titular do Palmeiras. Que vai que, de novo,
Libertadores dá melado no
Felipe Melo.
Libertadores é o gatilho.
Ou fala, sei lá, Palmeiras e Colo-Colo, fala, Felipe Melo... É paulistão, tá? Pronto, o Colo-Colo é o Colo-Colo lá de Ilhéus, na Bahia.
A tabela tá errada.
É o Valdívia, na Valdívia é amiguinho, joga junto, tá?
É isso aí.
Valdívia e Felipe.
Ô Mauro, o Palmeiras entrou na briga?
Falando pelo brasileiro, eu acredito que sim. Não é tanta diferença, é o quinto colocado, com a mesma pontuação, o mesmo número de vitórias que o Grêmio. Está a 6 do líder São Paulo. Cresce, junto com o Grêmio hoje, ter jogado o futebol mais consistente do Brasil. Não sempre em desempenho, mas em placar sim, e também desempenho ontem de novo com uma escalação alternativa. Hoje, digamos, atuais 5 titulares estavam lá, o Palmeiras jamais havia vencido a Chape na Arena Condá, a Chapecoense nesse brasileiro não havia perdido, perdeu pro Corinthians na Copa do Brasil, mas no brasileiro estava invicto em casa. Então o Palmeiras está num momento muito bom, e tem elenco em qualidade e quantidade, e muito bem rodado pelo Filipão. Ele tem escalado, variado o time, e o desempenho é quase o mesmo, os resultados têm sido ótimos. Então, numa dessa, pela camisa que tem, pelo nível de investimento que tem, pela ambição, até por uma certa vontade, quase como obrigação, dá para ir muito longe nos 3, inclusive, claro, no brasileiro.
E o Vamp, Vampeta, e para você? Palmeiras que ganhou, nunca tinha conquistado uma vitória lá em Chapecó, ganhou o jogo, tá na briga pelo título ou é um pouco de entusiasmo?
Não, na briga pelo título, em tudo, viu? Em tudo, Copa do Brasil, Libertadores. E eu só discordo de uma coisa aqui. Qual o time titular do Palmeiras? O Filipão foi tão competente que ele chegou que todo mundo está decidindo titular.
Exato.
Se você chegar assim e falar, quem é o titular mesmo?
Não tem time
é o Michael?
Hoje.
Ou Mike? Né? Michael. Não, o Marco, o você não sabe.
Mas é o Mike. Mas tá, mais ou menos tá aberto.
Aí você vai pegar o zagueiro, é Duda Senna. O gringo que chegou lá da...
Gomes tá muito bem, jogou bem de novo.
Aí você pegou todo mundo confiante jogando bem. Lateral esquerda, o Vitor o Diogo Barbosa ou o Vitor Luiz. Mesmo patamar. Bagagem, quem tem mais bagagem? Felipe Melo, por tudo que fez na sua carreira. E o Dudu, o seu principal jogador do Palmeiras. Os demais, tá tudo ali, ó. Até o Davidson, o Filipão ganhou confiança de novo, junto com o Borra, que tá ali. O Willian frequenta, mas o Johan começou a jogar bem também. Então, falou assim, qual time... Ah, o Filipão deu uma entrevista e falou que semana que vem, contra o seu principal rival, é time reserva. Agora me fala que é uma reserva. Só se for um time de juvenil que botar pra jogar. Porque se você pegar assim, o Everton lá que começou a jogar, vai pegar 6 meses atrás o Jailson, o Braz brigava pela titularidade. Então, não vejo que tá todo mundo time titular e time reserva muito longe, não. Eu acho que o Palmeiras tem hoje 2 caras pela bagagem, que é titular absoluto, que é o Dudu, jogador de seleção, e o Felipe Melo pela rodagem. O Bruno Henrique outro dia nem jogava. Errou no jogo contra o Corinthians lá, os caras, a torcida do Palmeiras queria matar. Devolve pro Corinthians.
Foi.
Perdeu o pênalti, o Pedrinho fez uma jogada lá, no primeiro jogo da final, que levou ele e o Lucas Lima, veio pra ser titular, não começou a jogar com o Roger, problema, não sei o quê. Você não vê hoje o time, quem é titular absoluto do Palmeiras, só vejo 2. Um pela bagagem de carreira, que é o Felipe Melo, e o outro Dudu, que é o principal
destaque. E que tá bastante ameaçado pela bobagem que fez quinta-feira.
Vê esse negócio, que história, Felipe, vou meter o time em reserva. Vai, escala então o time sub-17 ou sub-18, que por sinal faz uma crítica aqui, o Palmeiras não pode tomar W.O.
Claro.
No campeonato tomou W.O.
Aonde?
Na divisão de base. O Palmeiras que tem uma divisão de... João Paulo é...
Que isso,
mano. Meu companheiro... Nessa uma carreira junto no Vitória. Hoje o Palmeiras...
Olha,
o Palmeiras hoje é um dos times mais fortes do Brasil na sua divisão de base. Tomou W.O. por falta de policiamento. A categoria mais próxima do profissional.
É
o sub-20.
Esqueceu de avisar o policiamento?
Mas tá classificado.
Mas esqueceu de avisar.
3-0.
É, o probleminha desse tipo. Problemão, né?
No Palmeiras não pode, você pode com...
Não pode em nenhum lugar.
Onde foi o jogo?
Ah, perdeu, não sei se é para União Barbarense ou...
Não, é...
Tomás, tá... fica o placar de 3-0.
É, não, mandante, Palmeiras. Palmeiras, sei, Palmeiras mandante.
Aonde? Que local?
Aí eu não sei onde é que eles mandam o jogo. Se não, de treinamento, maneira, perdeu de 3-0.
Tem um,
falta
tem,
de policiamento, mas é líder do grupo. Classificou.
Tem um procedimento.
Classificou aí, tomando 3-0.
O mandante... É,
sim.
Tem que
questão de alguém ambulância. Alguém falhou para requisitar o policiamento.
É, o Palmeiras...
É a parte administrativa dos clubes. Sim, acho que, Santos,
acho que aí, foi o estagiário.
Então, torcedor palmeirense, pode ficar tranquilo, que é a opinião que eu acho que tem força para chegar nos três.
Mesmo com o Nilson falando o que tem
eu,
falado?
Agora eu já falei, é o Nilson que vai passar a bola pro Nilson.
Vou passar
ou o Nilson
porque é o Palmeiras, não, o Nilson vai falar.
Torcedor palmeirense, eu joguei várias vezes contra, o Palmeiras tem força para chegar nos três e eu acho que é o principal candidato a ganhar o Campeonato Brasileiro. Agora, a opinião do Nilson vale também, por favor.
Nilson César falando no Palmeiras. Fica, Nilson.
Ah, então. Eu vamos acho, Bel. Eu acho que o Palmeiras tem toda a força.
Vou
desplugar o Palmeiras tem toda a chance aí de brigar pelo título brasileiro.
Olha a tela, Nilson.
Olha o Dudu chorando já. Palmeiras tem toda a chance de brigar pelo título brasileiro. A Copa do Brasil faz um jogo muito legal contra o Cruzeiro, né? Ah, desculpa, contra o Corinthians, né? A Copa do Brasil.
Não, Cruzeiro.
Ah, desculpa,
Cruzeiro.
É Corinthians, Cruzeiro. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. É. Então, tem aí o Cruzeiro pela frente, pode chegar à final da Copa do Brasil.
E na Libertadores.
E na Libertadores.
Sabe o que ele vai pegar também, né?
É muito difícil ganhar 3 campeonatos. Lógico. Isso é muito difícil. Né? Então, nossa, tríplice então, coroa.
Escolhe dois, tríplice. Dois, escolhe dois.
Libertadores e o Campeonato Brasileiro.
Ih, vai ficar com a Copa do Brasil.
Libertadores e Campeonato Brasileiro. Não, acho que o Corinthians não ganha mais nada esse ano aqui. Não ganha nada. Não, não passa nem pelo Flamengo.
Opa,
cresce. Corinthians então, cresce. Nada, não cresce. Mas o que eu queria dizer do Palmeiras é o seguinte: não é ganho ou não ganho. O que eu queria dizer é o seguinte: como é que jogador não joga nada com um determinado treinador? É isso aí. É isso aí. Como é que o jogador não joga nada com determinado treinador? E aí surge um treinador experiente, rodado. Aí o cara corre, que é uma barbaridade.
Que é triste, né?
O cara corre, que é uma barbaridade. Acorda. É o Borja, quantas vezes eu falei, Mauro, ele fica olhando pro céu.
Nossa,
ele fica olhando pro céu. Agora você vê o Borja ligado. Você vê os jogadores do Palmeiras ligados. Ninguém jogando mal no Palmeiras. Me aponte um jogador entre titular e reserva que esteja jogando mal.
Há muito tempo eu não via no Palmeiras.
Ninguém jogando mal. Então, quer dizer, tem algum mistério nisso, sabe? Não é só a competência daquele que chegou e a não competência e a incompetência daquele que foi embora.
O mistério, Nilson, claro, existem muitas explicações para isso, claro. Mas a minha mais forte em cima do que você está falando é que os jogadores sabem que o treinador é incaível.
É isso aí.
Então, sabem que se...
É melhor eu correr porque senão caio eu.
Essa é a primeira. A segunda, mesmo que ele fizer uma besteira, você está jogando muito bem, o cara vai lá e tira você. Ele fez uma besteira, tirou você. Ainda assim, não vai acontecer nada para ele. Porque é o Filipão. Agora, se o Roger Machado tira o pior do time, ele é chamado de burro.
Mas que coisa aconteceu com o Palmeiras. Impressionante. É, ninguém estava jogando bem. Esse é o detalhe. Dudu jogando mal. O Lucas Lima, rapaz, parece que tomou um choque. Começou a correr. Começou a correr e jogar bem.
O Mauro
impressionante aqui, é o que aconteceu com o Palmeiras.
O Mauro, por exemplo, que nasceu no dia do aniversário do Corinthians, em setembro.
Não foi.
Se você perguntar pro Mauro assim, Mauro, mata-mata, Cruzeiro e Palmeiras. Uhum. Tem que sair. O Filipão falou que vai dar opção. A primeira coisa seria os mata-mata, né?
Uhum.
Eu quero ver se o Mauro vai dizer assim, quem é os 11 titulares do Palmeiras.
Não,
os
11, não dá titulares? Pra saber.
O Everton, Mike, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa. Diogo Barbosa já fica mais, mas é Diogo Barbosa.
É o Diogo, sim.
Mata-mata até quinta-feira era o Felipe Melo. Agora aguardemos nos próximos
capítulos.
Bruno
jogar,
Henrique, Moisés, William, Borja e Dudu. Esse é o time titular. Agora o Felipe
agora,
Melo...
Os demais estão jogando muito longe desse.
Não tá.
Não, então, o Johan tá jogando muito bem. O Daverson tá fazendo seus golzinhos e tal.
O zagueiro lá que eu
os dois zagueiros muito bem. O Luan e o Gomes. O Gomes já tem potencial pra ser titular. Luan, enfim, tá bem.
Voltou,
Marcos Costa, mesmo nível.
Vitor
Luiz caiu de produção, mas é um nível parecido. Tá todo mundo. Thiago Santos tá muito bem. O Thiago Santos tá melhor que o Felipe Melo. Jogou de novo. Ele tem jogado. Ele tem mais tirado.
O Felipão rasgou elogios da zaga.
Sim.
Falou
Thiago Santos tá muito bem.
Os dois zagueiros jogaram uma barbaridade.
Thiago tá melhor que o Felipe Melo. Eu gosto. O Moisés tá muito bem. O Lucas melhorando. Ainda tem o Scarpa que tá voltando uma lesão chata e tal. O moleque, cara, como destacou nisso, eu também acho. Há muito tempo no Palmeiras. No Palmeiras, em outros clubes também que tem nível de qualidade e quantidade de elenco, você não via assim, ah, não, vai entrar esse cara. Não, tá todo mundo entrando bem.
Tá tudo
até
bem.
Cara que você não tava dando bom. O próprio Davidson, cara, ele recuperou. Agora, como ele recuperou. Nem ele sabe.
Nem ele sabe.
É evidente que tem inegáveis méritos, mas nem ele sabe explicar o que aconteceu.
Acabou, Nilson.
Opa.
Acabou. Então, o Tebas vai trazer mensagem para nós e também os ouvintes estão mandando mensagens pelo nosso WhatsApp, 931-200-620. Mas diga, Rafael Tebas.
São várias mensagens aqui, Vanderlei. Luiz de São Bernardo pergunta ao Mauro Betting. O Filipão hoje é o melhor técnico do Brasil, Mauro? Pergunta o Luiz de São Bernardo.
É difícil comparar quando um tempo, por exemplo, o Renato chegou em outubro de 2016 ao Grêmio, um momento espetacular, ainda vejo, até pelo tempo de trabalho, o Renato um pouquinho acima. Mas o que faz o Filipão é impressionante, de novo, né?
É, no nosso ranking, o professor Filipão está liderando hoje.
Hoje.
Amanhã é outro dia.
É outra fotografia.
Diga, Tebas.
Rinaldo de Santo André, Abelão seria uma ótima no Corinthians. Vem, Abelão. Verdade. Hugo de Interlagos, o Pedrinho tem muito talento. Já vai embora, Vanderlei. Sobre o Felipe Melo, ele pode pegar 3 jogos na Copa Libertadores de gancho, justamente por causa da expulsão contra o Cerro Porteño.
É isso aí, ele é reincidente. A chance de tomar uma cacetada maior.
E entrada é
muito grande. Vamos ouvir o que chegam de mensagens. Os nossos ouvintes mandam mensagens gravadas para o nosso WhatsApp 931-200-620.
Boa tarde, Vanderlei Nogueira, tudo bem? Um abraço a todos os amigos aí da mesa. Vanderlei, me responda uma coisa: quem foi mais prejudicado? O São Paulo outro, na expulsão do Diego Souza ou o Palmeiras com a expulsão do Felipe Melo na quarta-feira passada? Um abraço a todos, valeu.
Boa tarde, galera da Jovem Pan. Aqui é o Anderson, falando aqui de São Luís do Maranhão. Queria perguntar pro Mauro Betting o que ele achou da atuação ontem do Felipe Melo. Ele tem ainda muito a somar no time do Palmeiras?
Fala, Mauro.
Na bola tem. Pra mim, ele só não foi melhor que o Johan. Jogando bola, não se discute. Agora, o problema é que ele joga outras coisas, né, o Felipe Melo. É assim, é um negócio indominável. Um negócio que não dá pra entender como foi aquele absurdo que ele cometeu contra o Cerro. Na bola, o que ele jogar, se ele jogar o que jogou ontem, é legal. Agora, a questão é saber se ele joga isso quarto domingo. Ali, quase ninguém joga. E até pela questão da idade, da posição dele, poupá-lo de vez em quando é legal. Então, por enquanto, acho que deixou o Felipe Melo no brasileiro, até porque tá suspenso em tudo, né? Na Libertadores, o torneio interno do
Copa
condomínio
do Brasil,
e tal.
Não,
o Copa do Brasil já não joga o primeiro jogo.
Também.
Na dúvida, o Felipe Melo tá suspenso.
Ó, sobre quem foi mais prejudicado, só para
não.
Na minha opinião. É claro, minha opinião só. Quem foi mais prejudicado com a expulsão e tal, para mim o mais prejudicado foi o Palmeiras. Palmeiras, 3 minutos de jogo. Não, 3 minutos de jogo. Palmeiras jogou 90 minutos, 90 e tantos minutos com 10 jogadores.
Embora então, pudesse perder, como aliás perdeu o jogo, né? O São Paulo era diferente.
Mas,
sim,
mas
foi muito mais tempo, né?
Muito mais tempo. E o São Paulo ficou 60 minutos sem o Diego Souza. O Palmeiras ficou 90 minutos. E era mata-mata.
Claro.
O Palmeiras tomou um sufoco que se toma mais um golzinho lá, chegaria, na minha opinião, né? O Mauro é um especialista em coisas verdes. Mas se toma um 2-0, chegaria com os braços soltos.
Se joga,
lança
de penalidades. Na quinta-feira, se toma 2-0, nem bate os pênaltis. Fala, chega, já
então
conseguimos perder
foi
isso aqui. Nem bate os pênaltis.
O mais prejudicado. Olha que bacana aqui. A França, a seleção francesa anuncia que no dia 20 de novembro, Nilson, estará fazendo um amistoso lá em Paris, chique, contra o Uruguai.
Está de França.
É, contra o Uruguai. Quer dizer, está reeditando Copa do Mundo e tal, esse negócio todo.
Legal.
Bacana. França e Uruguai, dia 20 de novembro.
Campeões do mundo francês. E campeão do mundo.
E esse é um amistoso chique. Nós temos que admitir que esse é um amistoso chique. Diga, Rafael Tebas.
Outras mensagens, o Murilo de Brasília. O pitbull Felipe Melo não pode mais jogar com a camisa do Palmeiras. Vai pro Corinthians. Fábio de Belo Horizonte. Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil na raça, hein? Podem escrever. E o Kleber de Taubaté. Palmeiras vai beliscar a tríplice coroa.
Opa.
Precisa levantar, mas que beliscar. Você pode beliscar, mas não levanta. Então vamos levantar.
Pode atender um ouvinte aqui da PAN. 931-200-620 é o nosso WhatsApp, 931-200-620. Você manda lá, aperta o microfoninho, grava, manda sua mensagem ou liga para cá, 28709707. Alô, boa tarde.
O Wanderlei, André Adina, Santista, Otaciano.
Queremos ouvi-lo.
É pro Nilson. Tem um ouvinte que ligou agora mesmo aí, disse que ele não viu o Pelé jogar. Eu falo pro Nilson falar desse ouvinte aí, O que, que o Zico e a turma dele ganhou? Nada. Obrigado.
Pronto, já defendeu o Nilson. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Paulo.
De onde, Paulo?
Do Campo Belo, Vanderlei.
Queremos ouvi-lo.
É o seguinte, Vanderlei, eu acho que o Felipe Melo, a análise tem que ser um pouco diferente. O Filipão pode ter acertado ele pro jogo de ontem, tudo, mas ele é uma pessoa inconsequente. O Filipão, como foi um zagueiro bicudo, né, dá preferência para esse tipo de jogador, até ele aprontar outra vez. É diferente do Diego Souza, que foi malandro bobo, não é?
Obrigado, viu, por ter ligado. 28709707, queremos ouvir a sua opinião. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Rodrigo.
Quem fala?
É o Viana de Itapevi.
Diga, Viana.
Eu gostaria de fazer uma pergunta pro Mauro Betti.
Opa.
Como palmeirense que eu sou, eu sei que ele é palmeirense também.
Diz não.
Mauro, já dá pra sentir um cheirinho verde?
Não!
Aquele cheirinho de campeão?
Dá, Mauro?
Não gosto da sensação cheirinho, mas dá pra sentir que o Palmeiras vai disputar mesmo pra vencer os três. E se fosse outro time, eu falaria que teria grandes chances. Como é o Palmeiras, eu fico quieto. Vai que dá zica
legal
também, né?
Agora tem o seguinte, né, Mauro? Ah. Se por acaso ganhar o jogo final do campeonato, essa coisa toda, só depois da volta olímpica.
Depois da volta olímpica, na terça-feira, porque sempre vi alguém do STJD, um advogado de porta de vestiário que acha alguma coisa. Então vou aguardar a cena dos próximos capítulos.
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Aqui é o Irair, corintiano.
Diga, Irair.
Duas coisas. Uma, o Nilson César deve estar com os neurônios congelados pelas comparações que ele fez. A segunda, uma verdade inconveniente. Romero é o jogador que tem mais gols entre os quatro semifinalistas da Copa do Brasil. Timão campeão.
Timão campeão. É o corintiano entusiasmado. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem
tudo,
fala?
Tudo bem, Vanderlei?
Tudo bem, quem fala?
É José da Pompeia.
Diga, querido.
É o seguinte, vamos fazer um comentário diferente, vamos prestar uma homenagem pro grande Vampeta. Ele é de Nazaré das Farinhas e o grupo Bendegó fez uma música para ele, cujo nome é Nazaré das Farinhas, ou Topo Tudo o Tempo Todo. Pede pro técnico de som colocar aí até o refrãozinho pra gente fazer essa grande homenagem ao nosso grande Vampeta.
Oh.
Um abraço.
Obrigado.
Qual é a música? Tem música?
Não, nem eu sabia.
É mesmo?
É?
Não sabia não.
Bom, de qualquer maneira a gente
não
vai
sabia não, é o Marinho.
Na nossa discoteca. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô?
Alô.
Pois não, boa tarde. Quem fala?
Boa tarde.
Quem fala?
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, do Rio de Janeiro.
Diga, opa, queremos ouvi-lo.
Olha a responsabilidade que Nilson César tem a partir de agora. Tenho um ofício com 40 milhões de assinaturas. Toda a nação rubro-negra espera a declaração de Nilson César. Queremos que Nilson César afirme que Barbieri é um monumental técnico e que o Bandeira não pode mandá-lo embora agora. Salve a nação, Nilson!
Um abração, Nilson! Atendendo a este apelo de milhões... Não,
apelo de milhões. Eu falei o contrário, eu falei que o Barbieri e o Loss teriam que dar passos para trás para depois andar. A torcida do Flamengo não engole o Barbieri, não engole mesmo. Talvez não esteja preparado ainda. Você dirigir o Flamengo, dirigir o Corinthians, é um negócio muito grande. Então o cara precisa ter um pouco de rodagem, de preparação. Dá uns passinhos para trás, depois mandar para frente de novo.
Legal, Nilson, um abração para você. Obrigado. Mauro Betting também, até nosso mais. Vampeta. Obrigado a todos. Está terminando mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E vem aí o Jornal Jovem Pan com Vitor Brown. Vitor Brown apresenta com todo o departamento de jornalismo da Pan o nosso jornal, o Jornal Jovem Pan. Com imagem, para você acompanhar também pelo nosso canal, o canal Jovem Pan. Atenção, como você acompanhou o Camisa 10, o nosso Esporte em Discussão, e agora você vai acompanhar o Jornal Jovem Pan. Informação o tempo todo para você. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18+.